Uma pessoa está dizendo que, mesmo ela se sentindo incapaz e com inúmeras imperfeições e medos, sempre novas tarefas vão se apresentando a ela. E que há um mês, mais ou menos, ela começou a sentir uma fraqueza nos seus corpos, que a deixa num estado físico-emocional sem condições de exercer as atividades. Que ela foi realizar exames e nada foi encontrado, mas lhe deram o diagnóstico de depressão. E o que há de real nesta situação? Bem, as tarefas que nos são dadas tem também a finalidade de nós desenvolvermos. Então, quando o plano manda uma tarefa, ele conta com as nossas imperfeições, porque não há ninguém perfeito. Todos nós somos imperfeitos nesta terra. Então, as tarefas vêm contando com isso, só que nos desafiando para ir diminuindo aquela imperfeição. De forma que se sentir imperfeito é normal. Agora, se sentir incapaz, não. Porque o plano conta com a nossa imperfeição e, portanto, nós somos capazes, sim, de desenvolver as tarefas que chegam. Agora, como você se sente incapaz e com medo, aí a sua alma, o seu eu superior, vai se retirando, porque você não está desenvolvendo aquilo que você tem que desenvolver. É preciso assumir as tarefas, porque elas contam com a sua imperfeição, e ir desenvolvendo as tarefas, que é para que as suas imperfeições vão diminuindo. Caso contrário, o seu eu interno vai mesmo se afastando para viver em outros planos, em outros níveis, não é? Onde ele tem muitas coisas que fazer, mesmo dentro do seu próprio ser. E como substituir medo e insegurança, pergunta uma pessoa, por fé e por neutralidade? Medo e insegurança são resultado de nós estarmos muito exteriorizados e não estarmos buscando uma ligação interior. Então, se você for buscando esta ligação interior com a sua alma, com seu eu superior, o medo e a insegurança vão desaparecendo gradualmente. Você não precisa nem tratar disto. Basta tratar de buscar o contato. E à medida que você for se aproximando do seu interno, o medo e a insegurança vão desaparecendo. E você vai conhecendo a fé que está lá dentro de você, e também a neutralidade. Nós não podemos ter fé e nem neutralidade com base na nossa personalidade. É preciso ir realmente buscando esta ligação interna para você ir se tornando neutra, e para você ir sentindo a sua fé. E uma pessoa está sentindo muito as energias negativas da cidade onde ela mora. E ela sente vontade de ir embora de lá, pois o caos parece já estar instalado naquela cidade. Mas a situação kármica não a está ajudando para que se mude. O caos hoje está se instalando em todo o planeta. Se você mudar de cidade, você vai encontrar o caos também lá, porque o caos hoje é planetário. Então não tem como você fugir do caos, porque o caos é planetário hoje. E cada um está no lugar que o destino lhe reservou. E é ali que ela deve aprender a estar no caos. Estar no caos de forma a não agravá-lo. Estar no caos, porém, de uma forma consciente, até que a gente descubra qual é a nossa tarefa dentro daquele caos. hoje está fugindo do caos, é uma ingenuidade. Então, onde quer que você esteja, ali está o caos, de uma certa forma. E ele está naquela forma que você pode lidar com ele. De forma que mudar de cidade, porque lá é o caos, você arrisca encontrar um tipo de caos com o qual você não sabe lidar. E uma pessoa está passando por um período de muita crise, e ela então, nesta crise, está tentando viver o celibato. Porque ela já tentou vários tipos de relação e tem sempre muitas dúvidas. Sempre que a gente tem dificuldade nesse campo, ou sempre que a gente tem dúvidas, é melhor viver o celibato. Mas, para viver o celibato, é bom que a gente não marque prazos e nem datas. Então, você resolve viver em celibato, porque não está se dando bem todas as suas relações, mas não marque prazos. Vá ficando no celibato. E como seria, pergunta uma pessoa, viver a energia Onuzone conscientemente? Que nós chamamos de energia Onuzone, não é? É um aspecto da energia única, dessa energia única. E energia Onuzone é uma forma da gente considerar Deus. Deus é considerado esta energia única. Então, como viver esta energia Onuzone conscientemente? É você aspirando sinceramente cumprir a vontade do seu eu interno. Quando a gente quer cumprir a vontade do eu interno muito sinceramente e tem muito empenho em fazer isto, esta energia do Onuzone se ativa em nós. E quando esta energia começa a se ativar em nós, nós temos uma sensação de muita segurança e de uma profunda presença interior. Isto é esta energia que está se ativando em nós. Mas ela se ativa, repito, quando você aspira sinceramente a cumprir a vontade do seu eu interno. Para isso a gente precisa já não estar fazendo mais as próprias vontades, né? Porque fazendo as próprias vontades, você vai sentindo as energias que você dispõe na sua personalidade. Isto é, tem altos e baixos, pode falhar e de repente você sentir sem energia. Mas para viver esta energia bem conscientemente e firme, você precisa aspirar a seguir a sua vontade superior. Isto é que é a forma. E uma pessoa diz que o nosso grupo de estudos está interessado em entender melhor a diferença entre Jesus, Cristo e Samana. No atual momento planetário, qual é a posição de Jesus, de Cristo e de Samana? Eles leram o glossário, mas restaram algumas dúvidas. O que nós chamamos de Cristo é o segundo raio cósmico. É esta energia de amor-sabedoria que mantém o sistema solar integrado. Isto é um raio cósmico, isto é uma das energias do cosmos, mas no sistema solar é a energia mais básica. No cosmos, ela é a segunda de tantas. Mas no sistema solar, ela é a básica. Ela é aquela que move o sistema solar. Então é por isso que neste sistema solar, o segundo raio cósmico é da maior importância. Isto é, o Cristo é da maior importância. Em outros sistemas solares, podem ser outras energias as mais importantes. Mas neste, ela é a mais importante. Ela é a mais básica. Então, este Cristo é esta energia de amor-sabedoria que nesse sistema solar é o que há de essencial, é o que há de importante. Jesus era um iniciado que estava desenvolvendo outras iniciações mais profundas, e ele manifestou consideravelmente aqui na face da Terra esta energia crística. Pelas iniciações que ele tinha, pelo desenvolvimento que ele tinha, ele manifestou esta energia aqui. O quanto um ser, naquela época, poderia manifestar. E por manifestar esta energia aqui, ele foi tendo outras expansões. Samana já é aquilo que Jesus se tornou, depois de estar cada vez mais imbuído e depois de canalizar cada vez mais esta energia crística. Samana é aquilo que ele se tornou. Então, Jesus foi, no passado, como Jesus, a expressão desta grande entidade, deste grande amor cósmico de segundo raio. Naquele tempo, é como se ele fosse a alma disto aqui na Terra. Como Samana, é como se houvesse já a mônada desta energia aqui na Terra. Então Jesus foi a alma desse segundo raio aqui, e hoje Samana é a mônada. Isto é, esta energia hoje está muito mais desenvolvida aqui do que estava na época de Jesus. Isto desenvolveu muito e hoje não é mais possível nós fazermos uma distinção entre aquilo que foi Jesus e aquilo que é Samana hoje, porque isso também já se uniu. Isto já está ficando uma entidade só, uma entidade única. Isto hoje, Jesus e Samana, está transcendendo até este tipo de divisão. Então esse amor-sabedoria está cada vez mais sendo implantado na essência do planeta e no sistema solar. Para vocês terem mais inspiração quanto a este tema, vocês podem ir na página 103 do Glossário Esotérico, lerem sobre o Cristo. Na página 224, lerem sobre Jesus. E na página 420, lerem sobre Samana. Isso não está num capítulo só, exatamente para cada um se comunicar com aquilo que pode lhe tocar mais. E depois, então, a pessoa faz a síntese. E lá no Glossário Esotérico, se vai ver que esse trabalho de Jesus e de Samana possibilitou que pudesse ser trocado o código genético desta humanidade. Porque esta humanidade, com o DNA, iria para a destruição. Não tinha jeito. Mas trocando o código genético por esse atual, que não é animal, porque o antigo veio dos dinossauros, então continha violência. Este novo não vem dos animais e não contém violência. De forma que esse trabalho de Jesus, Cristo, Samana, tudo isto, para nossa compreensão, está diretamente ligado a nós, no sentido de ter sido possível a troca deste código. E este código está sendo trocado na consciência da humanidade. E Samana está trabalhando isto muito profundamente, através da irradiação do centro de Mictlantecuhtli. Então, o centro de Mictlantecuhtli, a sua irradiação hoje, é praticamente a obra de Samana. E é uma obra muito ampla, cósmica, aqui na Terra, mas do nosso ponto de vista, é diretamente coligada conosco. Porque esta obra que está trocando o nosso código genético. Senão nós não teremos condições de prosseguir. E uma pessoa está perguntando o que é a arte sacra. Como é que nós fazemos a arte sacra? Porque muitos pintam, né? Muitos cantam, muitos compõem música. Então querem saber o que é que faz disso a arte sacra. Quem faz a arte ficar sacra é o artista. Não existe uma definição de arte sacra que a gente vá copiar. É o artista que faz a arte ser sacra. E o que torna a arte sacra é ela evocar no ser, evocar em quem faz o contato com ela, o mistério da transcendência. Então a arte sacra não é clara, não. A arte sacra não é linear. A arte sacra não é explicativa. A arte sacra evoca na pessoa, move na pessoa a fé por aquilo que é transcendente. Então, se você vai pintar uma figura humana na arte sacra, ela deve te apresentar uma coisa misteriosa que você queira saber o que é aquele ser. Aquele ser está te ajudando a transcender o ser humano. Então, se um pintor vai pintar uma figura humana, aquilo é arte sacra se aquela figura humana coloca em quem vê uma interrogação. Que mistério é esse? Que ser é esse? O que esta figura é? Então, arte sacra não é muito comum, não. Muita coisa que é chamada de arte sacra, mas não é. Não é porque não evoca em nós esse mistério. E esta arte sacra, quando nos aparece como misteriosa, isto deve nos levar à devoção. Mas não à devoção por aquilo que está representado ali. Isto é arte pagã. É a devoção pelo mistério que está ali dentro. Então a maioria desses quadros que se chamam quadros sacros são todos quadros pagãos, porque estão suscitando a devoção para aquelas figuras ali. Isto não é arte sacra. Na arte sacra, você está diante daquilo com uma certa devoção, mas pelo mistério, porque você não sabe direito o que é aquilo, não sabe direito o que aquilo representa. Então a arte sacra depende de cada artista, depende de cada ser que está conectado com o mistério. Então se um ser está conectado com o mistério, se ele está diante do mistério, ele vai fazer uma música sacra, ele vai compor um quadro sacro. Mas se ele não está diante do mistério, ele vai compor coisas pagãs, vai compor coisas musicais, vai compor coisas pictóricas, de pintura, mas não sacra. Sacro quer dizer aquilo que te leva a ter devoção pelo mistério. Então você está diante de uma coisa misteriosa, diante de uma coisa muito enigmática para a sua personalidade. Então um quadro sacro não é uma coisa que você veja todo dia e nem deve representar nada de normal. Ali, se alguém pinta um Jesus, aquilo não deve ser absolutamente um homem normal representado ali. Se alguém vai pintar a mãe de Jesus, não deve ser uma mulher normal ali. Senão não é arte sacra. Senão é pintura, mas não arte sacra. Então, ali tem que ter uma coisa representada que te ponha diante do mistério. Então é uma coisa que quando se faz, quando se pinta, quando se compõe, se teria que estar realmente muito diante do mistério, que é para poder transmitir esse lado sagrado da música, do cântico, do desenho, da pintura, da arquitetura. Enfim, é uma coisa que nos coloca devoto de algo que a gente não sabe bem o que é. Isso seria a arte sacra. E houve pintores que tentaram muito isto, e alguns conseguiram mais e outros conseguiram menos. No Oriente conseguiram muito mais, em todos os sentidos. Uma pessoa pergunta o que é a política e por que nós não temos envolvimento com política. Bem, nós não temos realmente nada a ver com política, como grupo espiritual, porque política é uma arte de nós administrarmos países, estados, municípios, de administrarmos estas coisas. É a arte de saber organizar um país. É a arte de saber organizar um estado ou um município. Agora, nós não podemos ter nada com isso, porque primeiro que não somos uma nação, nem um estado e nem um município, então não cabe aqui fazer política. Participar de política, isto é outra coisa. E a gente pode participar ou não. Atualmente, planetariamente, a política visa progresso material, visa bem-estar material, visa coisas materiais. Mas a política não é só isto. A política deve também estar buscando não só o progresso material e fazendo política para o progresso material, mas a política é também para ser feita para o progresso moral, para o progresso da educação e principalmente para o progresso espiritual. No momento em que os estados do mundo se tornaram agnósticos, acabou a política espiritual. Tem uma coisa estranha a quem está para fazer o progresso espiritual. O conjunto de princípios que norteia esta ideia de política seria não só o bem-estar material das pessoas, mas também o moral, o educacional e o espiritual. Agora, houve discípulos encarnados na política no passado que sabiam que não devia só um processo de progresso material, mas que também teria que ser um progresso espiritual. Mas por não conseguirem implantar isto na política moderna, eles desencarnaram e hoje nós estamos sem políticos que sejam completos neste sentido. Tanto assim que hoje, quando se faz a política nos estados que têm petróleo, por exemplo, não prevê que se está abrindo enormes cavernas no subsolo do planeta e que, de repente, não se sabe o que pode acontecer com tanto vácuo que está sendo produzido ali dentro. E a política do petróleo não é ecológica hoje, por causa das grandes cavernas que está abrindo. E não se sabe se a uma certa altura que vai acontecer com todo o peso que está na superfície e essas cavernas se abrindo cada vez mais. Então os cientistas estão sendo subornados para não dizerem tudo o que teriam que dizer. E alguns parece que estão se deixando subornar, outros não. Quanto à política agrícola, ela também está completamente fora da parte espiritual, porque se extrai da terra produtos que depois se destrói, se enterra, se joga fora para aumentar os preços. Então é uma política agrícola que não tem nada de espiritual, não tem nada de ética, não, e que só tem de material. Política do turismo suscita o carnaval, que é uma das coisas mais nefastas para a aura psíquica do planeta. E quando esta política turística leva os indivíduos para estádios, leva os indivíduos para grandes manifestações, é sempre desenvolvendo a competição. Vai-se para um estádio esportivo e ali não se vê esporte, se vê competição. Se vê competição. Então é uma política turística completamente defasada. Veja como está hoje a política. Política da segurança, no campo da segurança, está também completamente disforme, porque esta política não está retirando as pessoas dos litorais, pelo contrário, está estimulando a vida no litoral, que é uma coisa que vai ser coberta de água, de repente, e não se está fazendo uma política de remoção das populações do litoral. Não está havendo esta política. Não está havendo um desenvolvimento de uma energia alternativa dentro da política. Então, todos os campos da política, sem falar em outros que não estamos citando aqui para não... Então, isto tudo está muito mal interpretado, de forma que não se pode estar fazendo política. E o trabalho não deve mesmo ter nada a ver com política. Não se está tomando providência alguma para os momentos de emergência. Então, política de habitação, política de construção, política agrícola, tudo isto não está considerando os momentos de emergência nos quais nós estamos. De forma que a população vai ser pega de surpresa, de repente, em muitos lugares. Enfim, uma política de bem-estar geral teria que considerar que as praias vão ser todas cobertas pelo mar. Teria que considerar que o sol, dentro de muito pouco tempo, não daqui a 20 anos, dentro de muito pouco tempo, já vai estar se tornando insuportável. E a agricultura vai estar cada vez mais vulnerável. A agricultura vai estar cada vez mais impossível de estar sendo praticada de uma maneira suficiente. E o que a política está fazendo diante de tudo isto? Absolutamente nada. O Ártico e a Antártida já estão perdendo cerca de 14% do seu gelo a cada ano. E fizeram os cálculos, se os polos estão derretendo 14% por ano, os mares vão subir só daqui a 80 anos. Esses polos vão se derreter muito mais rápido. E não só muito mais rápido, mas não precisa derreter todo para o eixo inclinar. Porque o peso, essa atual posição do eixo, corresponde a uma determinada distribuição do peso no planeta. Se os polos derretem, tem que encontrar outro equilíbrio para o peso do planeta, porque ele transforma em água e essa água vai para todos os oceanos. De forma que isto tudo é ignorado pela política. Agora, na política doméstica que se faz nas nações, na política pequena que é feita no planeta Terra, só se cuida do progresso da própria nação. E política de um país, de uma nação evoluída, não é cuidar do progresso dela em detrimento das outras. Isso não é política, isto é mesquinharia. Isto é furto. De forma que cada nação deve estar visando o bem-estar de todas as nações e aí fazer a sua política. Enquanto as políticas nacionais visarem, em primeiro lugar, o seu próprio benefício, em vez de fazer uma política nacional vendo o benefício de todos, para que todos se sintam bem, E para que aqueles que têm mais ajudem os que têm menos, estas políticas são muito exclusivistas, são muito direcionadas para uma certa parcela do planeta e da humanidade. E é por isso que a política está praticamente na mão de corruptos. Então, realmente, em um trabalho como esse, não teríamos nem que estar falando em política, porque realmente não tem nada a ver com o trabalho. E uma pessoa pede que a gente faça uma pequena reflexão acerca da humildade. Dentro do contexto em que a gente está vivendo, não dentro de tudo que estamos observando, humildade hoje é você observar isto tudo e continuar fazendo a própria parte junto à construção da harmonia. Porque a harmonia é muito necessária. Então, humildemente, nós vamos renunciar a todos os nossos projetos em outros sentidos e humildemente vamos cuidar de construir harmonia onde não existe, vamos cuidar de reconstruir harmonia onde ela está prejudicada e de colocarmos harmonia em todos os setores da vida, em tudo aquilo com o que estamos tratando. E a humildade está em você se dispor a estar neste mundo de hoje em função da harmonia. Humildemente se coloque aí, mesmo se achando desarmônico, mesmo não se achando harmonioso, como estávamos falando no princípio. Deixe as suas imperfeições de lado e fique a serviço da harmonia. E nessa humildade, nós sabemos que tudo está sob controle. Não existe nada fora de controle. De forma que mesmo o que está se passando, mesmo o que nós vemos, que nós assistimos, tudo o que estamos vendo, humildemente renunciar ao que a mente está dizendo, ao que a mente está explicando, ao que a mente está elucubrando, humildemente saber que tudo está sob controle, tudo está controlado. E mesmo que se vá para o caos, isso está sob controle. Quando se implantar o caos, ter a humildade de ali dentro do caos, saber que o caos está controlado. A humildade tem que estar muito voltada para esta situação hoje, que é para nós sermos realmente um ponto de harmonia. Um ponto de harmonia. Diante do que se passa, em geral, trata-se realmente de fazer harmonia, de refazer a harmonia onde foi perdida e de nós realmente sermos harmoniosos. Mesmo dentro da nossa desarmonia, isto não é desculpa, dentro da nossa desarmonia, trabalhar a harmonia. Isto em benefício do planeta, em benefício daquilo que está para vir. E o pensamento de hoje, dia 28, é o pensamento de um profeta, que diz o seguinte: procurar viver sempre no silêncio e na esperança. Procurar viver sempre no silêncio e na esperança. E o pensamento de amanhã: a humildade e o silêncio são irmãos inseparáveis. Então já temos aqui uma boa indicação para irmos sendo humildes, isto é, fazendo silêncio. Humildade e silêncio são irmãos inseparáveis.